Boa noite aos nossos amigos que fazem as histórias inspiradoras. Pequeno problema técnico na entrada da imagem. Estamos ainda fazendo ajustes. Sejam todos muito bem-vindos. Para os que chegaram no horário, está no chat. Vocês podem ver o autor de hoje, que é o Milton Ratum. Uma obra muito bonita do Milton Ratum, Um Solitário à Espreita, obra publicação da Companhia das Letras, que é o trabalho que vamos ver hoje, com o título de Uma Luz no Cotidiano. Esse é o trabalho que veremos. Primeiro, como fazemos sempre, um prefácio ao tema, ao estudo que vamos desenvolver, sempre às 18 horas, final da tarde. O Milton Ratum ilustra de uma maneira muito bonita uma parte do nosso país, uma parte do coração brasileiro. Ele é um escritor de Manaus, do Amazonas, um homem que viajou muito, esteve em muitos lugares na América do Sul, na América Latina, na Europa. Ele morou na França durante um tempo, foi tradutor. E o Milton Ratum nos mostra, nessa obra, que talvez, para muitas pessoas, a luz que faz brilhar o cotidiano, que ilumina o horizonte da vida, pode estar tão próxima, pode estar tão perto, de coisas, aliás, tão pequenas, que muitas vezes passam e nós sequer percebemos. Mas, como um prefácio ao nosso trabalho de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês uma das mais lindas canções do Amazonas, uma canção dos nossos dias, interpretada pelo Torrinho, muito bonita. Foi essa interpretação que vocês verão agora, foi feita no Teatro do Amazonas, em Manaus. Vamos então acompanhar, eu vou partilhar com vocês a tela para podermos ver.
Thank you.
Vimos então Porto de Lenha, interpretação de Torrinho, gravado diretamente do Teatro do Amazonas, Manaus, lindo Teatro do Amazonas. Pois esse é o prefácio para o nosso trabalho com Milton Rappin. Vamos diretamente ao texto do autor, recomendo depois a leitura na íntegra da obra. Uma obra com 300 páginas, muito bonita, na qual ele passeia pela vida e vai nos mostrar, na opinião dele, que coisas fundamentais, que coisas muito bonitas estão ao nosso alcance, no nosso cotidiano, à luz do nosso cotidiano. Ele inicia o livro falando da avó dele. Ele diz: aos 91 anos, minha avó, Samara, tentou usar aparelhos auditivos. O par de geringonças lhe cobria as orelhas e dava-lhe ao rosto uma expressão de telegrafista assustada com uma péssima notícia. Por vaidade, deixou o cabelo grisalho crescer para esconder os aparelhos. E o mais incrível é que passou a ouvir menos do que antes e a ouvir coisas que ninguém dizia. Desconfiamos disso na tarde em que Samara ficou uns 5 minutos em silêncio durante uma reunião de família. Logo ela, que não parava de falar, alternando o árabe com o português, ou misturando-os numa algaravia que nos deixava em dúvida sobre o que ela queria dizer. Às vezes, não queria dizer nada e sim confundir os 9 filhos com aporias ou argumentos absurdos, de modo que triunfava nas discussões sobre assuntos que desconhecia ou que não lhe interessavam. Ele disse que essa avó era muito temperamental, que os filhos tinham muito trabalho com ela, mas que ele era uma espécie de neto do coração para ela. O fato é que ela jurou que nunca mais ia utilizar esses aparelhos auditivos e o atirou dentro de um tanque. E um filho saiu correndo, dizendo: e agora, como é que ela vai nos ouvir? Como é que a gente vai falar com a mamãe? E ela disse para ele: falem alto, vocês não são homens, gritem. E gritavam. E ela regia ao alvoroço como uma maestrina sem batuta, conduzindo o coral com gestos incisivos de suprema matriarca, atenta à voz de cada um de seus filhos e da conversa, sobretudo quando esta resvalava perigosamente por algum idílio ou caça amorosa. Quis o acaso que eu fosse um de seus netos queridos. Ele conta que coisas que vocês viram, o Milton Rappin é de origem árabe. Eles chegam ao Brasil e moram no Amazonas. E aquilo que para alguns poderia ser uma tragédia, algo ruim, ele lembra com emoção, ele lembra com carinho dessa avó, desses tios, dos pais. Para ele, a luz que brilhava no horizonte era a luz do cotidiano, era uma luz muito próxima. Qual foi o modo como o Milton Rappin fez isso? É muito provável que ele tenha feito isso também por influência do cotidiano dele. Para ele, a vivência em Manaus, suas florestas, seus bosques, seus povos, os povos da floresta, tudo aquilo trazia para ele uma profundidade muito grande. E ele vivia essa profundidade. Olhem o que ele nos conta. Aliás, o livro todo é um grande texto sobre o dinamismo da vida a partir da floresta amazônica, com suas lendas, com suas buscas, com a vida social que existia também. Ele nos conta algumas páginas depois o que segue. Um outro dia eu soube que morreu uma mulher querida. Tinha um nome meio pomposo de marquesa, mas não era nobre, nem frequentava os salões dos decadentes barões da borracha. Com ela, morreu a memória de toda uma época. A marquesa era uma amazonense que sonhava com o Rio de Janeiro. Realizou o sonho e morou mais da metade de sua vida num pequeno apartamento de Copacabana. Quando você se dá conta, o tempo já deu suas voltas e foi embora, veloz e matreiro como uma distração. Era mãe de uma amiga minha, mas destoava das outras mães, tão convencionais, tão carolas, tão donas de casa e voltadas apenas para o marido, o lar, os filhos. A marquesa convidava crianças humildes para brincar com sua filha, crianças que moravam em palafitas, na beira dos igarapés, próximos do nosso bairro. Esse gesto generoso irritava certas mães que proibiam os, ele colocou entre aspas, os índiozinhos, de conviver com seus filhos, mas não podiam viver sem as mãos serviçais das mães destes mesmos curimins e cunhatãs. O fato é que essa senhora depois vai morar no Rio, ela tem outros homens na vida dela, assim como o marido também tem outras mulheres, e os sonhos que ela durante muito tempo construiu no coração dela, ela precisa viver nas passagens desses movimentos. Para o Milton, que vai visitá-la quando eles moram no Rio de Janeiro, ela era uma pessoa que lhe trazia a dimensão do sonho. Ela, durante uma época em que o Brasil tinha a ditadura militar, ela não gostava muito quando ela ouvia certas coisas, ela se retirava para o quarto dela. A tudo isso ele acompanhou. E a tudo isso ele traduziu na poesia da vida, do dia a dia, do cotidiano. Os segredos da marquesa. Mas o Milton Raton nos conta também da vida dele, não apenas dos outros. Da avó, da marquesa. Ele conta como é que eram para ele os jovens daquela época, como eles faziam. Olha o que ele viveu, o Milton. Ele nos conta assim: há poucos dias, em Salvador, na Bahia, eu me lembrei das viagens para Monte Santo, Cocorobó, La Paz, Lima, Machu Picchu, na década de 70, e ainda hoje, muitos jovens peregrinavam pelo Brasil e pela América Latina. Aí ele conta muitas dessas peregrinações e tudo. Ele conta de um dia que ele estava numa cidade na América lá do Sul e conversa com a mãe dele. Olhem a conversa que ele descreve. Estava em Iquitos, de onde telefonei para minha mãe, que me perguntou o que eu estava fazendo naquela cidade do Peru. Palafitas, mamãe. Casarões arruinados, com paredes descascadas. Eu vejo também um homem idoso sentado numa cadeira de rodas, uma cadeira improvisada, pneus murchos de bicicleta, assentos e encosto de madeira tosca. O homem parece uma estátua do passado. Acho que ele é um velho bruxo. Vejo também índios e cholos no porto, todos carregando caixas de frutas. Na praia do rio, as crianças brincam de esconde-esconde ao redor de uma canoa velha, meio emborcada. O Milton diz que ela se preocupou por saber que o filho estava vivendo tudo isso e pergunta para ele. Ela faz uma série de perguntas para ele, E o Milton diz assim, que a mãe dele pergunta, e tem água encanada neste hotel onde você está? Cuidado com a hepatite, meu filho. Eu olhei para as crianças. Ia responder, mas a ligação foi interrompida, como se alguém cortasse o fio de uma conversa entre mãe e filho. Tentei várias vezes ligar, mas não consegui. Na manhã do dia seguinte, eu desci o rio num barco de linha e vi Iquitos como se fosse um bairro pobre de Manaus ou um bairro que lembrava a Vila da Barca, em Belém. Viajar cansa, eu pensei. Enquanto eu voltava da Bahia, com a lembrança de meus amigos de Salvador, dos estudantes universitários da Bahia, dos sapateiros e de Itaparica, recordei a mulher que trabalhava no restaurante do hotel. Ela só folgava um domingo por mês e mal podia ver o filho pequeno, porque saía às 6 da manhã. E quando voltava para casa, a criança já estava dormindo. Meu filho, me diz, minha mãe, a gente se vê tão pouco, por quê, hein? E eu ia responder, sua mãe trabalha o dia todo e nem tem carteira assinada, mas um menino de 6 anos iria entender uma tal coisa? As estrelas que brilham no céu, o sol quando se inclina e dorme, e quando amanhece, tudo isso está tão perto de Milton Atum, não? Alguém que tem um olhar encantado para as coisas que choram, para as coisas que riem, para as coisas que transcendem. Milton Atum descobre a luz no cotidiano. O cotidiano se ilumina com ele. É muito bonito, o livro dele é muito bonito. Muito difícil separar aqui trechos para trabalharmos na nossa oficina. Tamanha a dimensão, tamanha a poesia que alcança. Na década de 60, os jovenzinhos de famílias ricas de Manaus gostavam de frequentar aos domingos o Mingau Dançante, escreve Milton Atum. Reuniam-se na Praça da Saúde, onde tomavam sorvete antes de entrar no clube mais granfino da cidade. Rumores insinuavam que nessas noites domingueiras, enquanto a moçada dançava, os adultos jogavam carteado numa sala decorada com poltronas forradas de brocado suíço, cortinas de veludo alemão e tapetes persas. Os senhores conseguem imaginar uma cena assim? Naquele calor, naquela umidade das no meio da floresta amazônica, pois o próprio Milton chama atenção para isso. Ele diz, nunca vi essa sala luxuosa tão adaptada ao clima do Equador. Os rumores também se referiam a perdas enormes durante a jogatina, homens e mulheres que entregavam ao ganhador anéis com brilhantes, relógios com pulseira de ouro. Isso aconteceu. Isso faz parte do imaginário do Milton Atum, junto com os contos da floresta. Seja como for, é parte da luz que ilumina o cotidiano dele, que é o tema da nossa oficina de hoje. Vivemos uma época com tantos contrastes, tantos dilemas. Alguns imaginam que para encontrar essa luz que habita em Milton Atum, um dos nossos queridos escritores, precisam viajar, precisam utilizar substâncias, precisam de meditações profundas, elementos transcendentais. E Milton diz, mas olhe, está aqui pertinho. É o aparelho de ouvir da minha avó? É o igarapé que corre entre os grandes rios da Amazônia? Cada detalhe, as folhas, uma mulher levando uma criança na Bahia, uma rua que desce de algum lugar rumo a Machu Picchu. Eis a luz. E ela é tão grande, tão grande variedade. Ele conta, quando garoto, Milton, aliás, tem um mundo muito mágico, que se esparrama para muitos lugares. Ele conta assim, numa tarde distante, eu vi o rosto de uma moça na janela. Aquilo era um adolescente, ele tinha 16, 18 anos de idade. Estava em Brasília. Ele nunca esqueceu essa moça. Ele simplesmente a viu na janela de um ônibus, provavelmente indo a Taguatinga, nunca conseguiu esquecê-la. E, aliás, nunca a encontrou de novo. Ele diz: vi o rosto dessa moça na janela de um ônibus, cinza, empoeirado, um dos ônibus feios e velhos de Brasília. Esqueci a feiura daquele ônibus por uns minutos. Esqueci que eu era um dos passageiros de outro ônibus cinza e feio, mas eu não esqueci que eu devia saltar na avenida W3 Sul. Enquanto os dois ônibus andavam lado a lado, eu olhava os olhos claros de um rosto que me olhava, um rosto moreno, sério, mais bonito que sério, e o céu de Brasília, azul sem manchas, brilhava naquela tarde nervosa. Meu ônibus ficou para trás. Vi que o outro ia parar na rodoviária e então eu interrompi meu itinerário, saltei no setor hoteleiro e caminhei até a estação. Mas quando ele chegou lá, o ônibus da menina já partia de novo. E ele ficou se perguntando: para onde está indo? Planaltina? Sobradinho? Nunca mais encontrou essa moça. E no entanto, mesmo sem tê-la encontrado, para o resto da vida, ela habitou o coração e a alma dele. Ele nunca esqueceu. E nos contou sobre esse encanto, dessa luz que irradiou no cotidiano dele. Para o Milton Ratum, nada precisa ser profundamente para sempre. E talvez por isso, certas coisas que acontecem com ele são guardadas de maneira tão afetuosa, tão... Ele acalenta de tal forma essas coisas que algumas preferem ficar com ele, certas lembranças boas e outras nem tanto. Ele conta dos medos dele também. Olhem o que aconteceu com ele quando ele estava na França. Quando eu morava na França, eu fiz um teste para trabalhar no filme Amador. E por azar eu fui selecionado. Eu era pouco mais que um figurante. Devia participar de duas cenas que duravam uns 3 minutos. A filmagem foi um calvário. Fiquei gago. Esqueci trechos do texto que havia decorado e ensaiado, como se as palavras tivessem sido apagadas da minha memória. Eu não sei se foi uma falha da memória ou medo diante da câmera. O fato é que eu jamais poderia ser ator, nem mesmo um ator mudo, encenando apenas com gestos e com um olhar. Naquela época eu comecei a sondar de onde vinha a minha aversão a uma lente dirigida para mim. Não era aversão, era medo. O medo é uma das lembranças mais fortes da infância. Eu ouvia histórias de crianças que tinham se afogado no Rio Negro, no Amazonas, crianças que saltavam do galho alto de uma árvore, mergulhavam num rio e nunca mais apareciam. Diziam que elas tinham sido devoradas por bichos gigantescos, peixes fantásticos que abocanhavam suas pequenas vítimas e as arrastavam para um lugar profundo, escuro. Essas histórias eram contadas em casa. E aos 5 anos de idade, você acredita em tudo. O Milton Ratum prossegue com esses elementos ao longo de toda a trajetória dele. Ele conta dos anos 50, quando ele era só um menininho e houve a morte e o suicídio de Getúlio Vargas. Ele disse que no Amazonas muita gente não acreditava, dizia que isso não tinha acontecido. Ele nos conta sobre as caminhadas, sobre a floresta. Olhem essa parte que ele conta. Deixa apenas eu retornar aqui a imagem que ela saiu, não é? Pronto. Aqui está a imagem de volta. Observem como ele se reporta, como ele mostra os processos de construção, os processos existenciais de construção dele. Ele diz: era um canto matinal e eu não sei se antes ou depois dos galos, Já nem sei quando, porque a infância é um mundo distante, transformado pelo tempo. O homem era uma surpresa na luz da manhã, e amanhã sim era infância, terra nua, rio de horizonte sem fim. Carregava um tabuleiro pesado, um rosto dele mal aparecia no meio das frutas e dos galhos. Como era distante e como era próxima de nós a floresta. Quantos de nós, os senhores que acompanham a oficina de hoje, têm o privilégio de viver em meio a uma floresta? Ele cresceu em meio a uma floresta. A floresta entrou na alma de Milton Hatton e ele a traduziu para nós. Com todas essas belezas e muitas outras obras belíssimas que ele tem. Ele diz, na minha memória, esse vendedor ambulante era um fauno de Manaus e hoje eu o imagino como uma das figuras fantásticas. Um caboclo equilibrando-se na rua de pedras, um pomar suspenso, oscilando sobre a cabeça invisível, a voz trinando sons tremidos pelo vento que tinha no Rio Negro. E ele prossegue o texto dele, que é belíssimo. Ao final da obra, Milton Hatton nos conta dos filhos dele, das quatro filhas dele, e nos descreve, nos presenteia com cada uma delas, um pai amoroso, contando sobre o modo de ser de cada uma. Recomendo a vocês a leitura de Um Solitário à Espreita, publicação da Companhia das Letras, uma obra com 300 páginas, de Milton Hatton, para aqueles que gostariam de alguns ensinamentos e lições de como a luz pode brilhar no cotidiano. Quando você vai à cozinha lavar os pratos, quando você coloca as roupas para secar, quando você acorda e observa que agora a chuva se foi e faz sol. Vocês viram a lua como está no céu agora, ao entardecer? Deem uma olhada àqueles que não viram. Vão até a janela. Olhem a lua dessa sexta-feira, 3 de julho. Lindíssima, redonda, cheia. Parece que ela está brincando no céu. Eu agradeço a presença de todos vocês na nossa oficina de hoje. Estamos fazendo testes, tendo em vista a semana de estudos, por isso a imagem, o som, a voz, estamos fazendo vários estúdios, arrumações, e eu conto com a colaboração de vocês. Por favor, enviem críticas, aquilo que não ficou bem, o som, a imagem, está bem? Por favor, isso ajuda sempre a melhorar. Eu vou abrir os microfones para aqueles que quiserem agora colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui, para que possam fazer. Lembrem que, ao abrir, a intimidade do lar vem todo para o ambiente virtual. Prudência, está bem?